Huge Bird.
Bud Bud Pills.
Olá, gente, meu nome é Igor, começa agora mais um Pod Pop Pills.
Oi, gente, eu sou o Glauber e hoje nós vamos falar sobre filmes, mais precisamente filmes do cinema. Por que ir ao cinema? Pra quê? Será?
Não.
Melhor não, melhor streaming. Não, não, vamos não, analisar
não
se os filmes realmente precisam ir para o cinema,
Deus,
precisam ir do Covid.
Não é isso. A gente vai falar se os filmes a partir de agora vão ir pro streaming, o que, que isso vai acarretar pro cinema. E é isso. O
que, eu acabei de falar?
Não tem nada a ver com isso. Por que, a gente deve ir pro cinema?
Tudo
é essa. É, a gente decidiu falar essa pauta por conta de um filme chamado Trolls. O segundo filme da franquia aí dos Trolls, né? A animação da DreamWorks. Ele foi lançado diretamente nas plataformas digitais, não foi pro cinema. Tava programado pra lançar no cinema, mas aí veio toda essa pandemia. E a DreamWorks decidiu lançar a Universal, né? Que é o estúdio. Decidiu lançar direto nas plataformas. Aí o que aconteceu? Em 3 semanas de lançamento nas plataformas digitais, o filme arrecadou quase 100 milhões, que é mais do que o valor que o primeiro filme arrecadou em 5 meses em cartaz. Ou seja, a Universal se deu bem. Aí ela decidiu falar que provavelmente vai começar a lançar os filmes dela em digital e no cinema ao mesmo tempo. Aí o que aconteceu?
Que é algo que a senhora Netflix já faz, não é mesmo?
Exato.
Ela já faz isso, mas ela faz isso de uma maneira estratégica, porque ela coloca no cinema os filmes que ela quer que concorra às premiações.
Mas aí o que aconteceu? Que a AMC
fez? E aí a AMC, que é como se fosse o nosso Cinemark daqui, né? A grande empresa de salas de cinema lá de fora, falou que iria boicotar os filmes da Universal por conta dessa pequena mudança aí de tática, né?
O universo que tem acho que a franquia mais famosa é Velozes e Furiosos, né? Que dá 1 bilhão sempre, esses filhos da puta.
Exato, mas é sempre bom lembrar que para manter um filme no cinema, lá em cartaz, passando, o estúdio tem um custo, que é muito maior do que o custo de você jogar simplesmente um arquivo nas plataformas digitais, né? Não tem nem comparação. Então, acho que essa movimentação da Universal vai fazer os outros estúdios darem uma acordada pra entender quais tipos de filme talvez dê muito mais lucro nas plataformas digitais. E a gente não tá falando só de streaming, tá? A gente tá falando de quando a pessoa entra lá no Google aplicativos e compra o filme, a pessoa entra em alguma plataforma, ela consegue alugar esse filme on demand, né? Que acontece aqui no Brasil muito pelo Telecine. Então eu acho que o lado positivo dessa pandemia toda é que os estúdios vão começar a reestruturar aí as lógicas de lançamento.
Mas será que é bom isso daí, né?
Eu acho que é maravilhoso,
pro
sabe
estúdio,
por quê?
Né?
Não,
estúdio.
Eu acho que é maravilhoso pros dois, porque eu acho que assim, cada vez mais a gente vai ter, eu acho que, nichos de filmes, né? Então, tipo, vai ter os tipos de filmes que são cara de ir pra cinema. Então, por exemplo, um filme que é uma experiência, que é aquele Dunkirk, do Nolan, que é um filme da Marvel, que é um filme de herói e tal. E aí, eu acho, por exemplo, um filme como Trolls, que já é um filme que é pra família, sabe? Tipo, a criança tá cagando se ela tá numa tela de 10 metros de altura ou se ela tá na tela do tablet.
Eu acho que eles têm sucesso por conta disso também, né? Por ser pra criança, né? Na época.
Sim, a gente tá numa época que os pais precisam entreter a criançada, né, em casa. Então, eu acho que isso é positivo no sentido de que talvez o cinema abra espaço pra produções que realmente precisem estar ali, né? Se a gente trouxer pro Brasil, por exemplo, que as o que as produtoras brasileiras e as distribuidoras reclamam muito é que o filme brasileiro, ele muitas vezes não consegue ir pro cinema porque não tem espaço, né?
Sim.
Porque os blockbusters de Hollywood tomam todo o espaço. Então, talvez nessa movimentação aí de alguns títulos ir pro streaming, ir pras plataformas digitais, a gente consiga abrir mais espaço nos cinemas pra outras produções que às vezes não conseguem ir, né?
É foda porque tem os dois lados, né? Falando em dois lados, tem um lado muito bacana, que é o lado das nossas redes sociais do Podpop.
Exato,
é
um lado bem interessante.
A gente tem o nosso Instagram, @podpop_, nosso Facebook, facebook.com/mundopodpop. E se você tá ouvindo a gente pelas plataformas de streaming de podcast, Spotify, Deezer, a gente também tem um site, podpop.com.br, e um canal no YouTube, youtube.com/podpop.
Exatamente. Então a gente tem todos os formatos para todos os amantes de todas as coisas: textos, áudios e vídeos.
Mas eu acho que é complicado, porque são dois... Olha como a gente encaixou bem os recados.
Esse do meio. Esse recado, bem
legal. Olha, bem melhor, né,
galera? A pessoa fica iludida, ela fala, nossa, que isso é uma novidade.
Exato.
Não, é um recadinho.
Exato. Mas é complicado porque tem os dois lados. Eu entendo totalmente o lado do estúdio, porque, querendo ou não, ele tá investindo dinheiro, ele conseguiu um resultado muito mais rápido e gastando bem menos do que ele gastaria se colocasse no cinema. Só que, ao mesmo tempo, tem o pessoal que trabalha nesses cinemas e, se você começar a tirar alguns filmes Netflix decidir lançar em streaming, automaticamente vai ter menos filmes no cinema. É claro, provavelmente eles vão colocar só aqueles blockbusterzão que você tem que ir no cinema pra assistir. Mas sei lá, é meio complicado, porque ainda tem gente, querendo ou não, a gente não é esse tipo de pessoa, mas ainda tem pessoas que vão pro cinema pra assistir, sei lá, comédia romântica, tá ligado? Não tem nada pra assistir, ela não quer ficar parada ali, aí ela vai lá e assiste uma comédia romântica.
Não, eu entendo. Por isso que eu acho que essa lógica que a Universal jogou, né? Porque ela não pensou de falar isso, mas ela só jogou. De que ela iria lançar simultaneamente títulos no cinema e nos streamings. Eu acho que isso é favorável pra quem?
Ela não falou que ia lançar direto, ela ia lançar nos dois.
Exatamente. Serviços, né? É óbvio que uma coisa acaba não dando, porque a pessoa tá com preguiça, que não quer ir, enfim. Eu acho que isso sim é democratizar essas obras, porque realmente, o casal que quer assistir uma comédia romântica vai no cinema, faz um programinha. Agora, o casal que quer ficar sexta-feira à noite e ainda ver um filme inédito também pode fazer isso no streaming, mas
lançar
de novo.
Lançar ao mesmo tempo, né?
É, lançar ao mesmo tempo, que é coisa que a mãe Netflix,
mas
senhora, de todos nós faz.
É o bagulho do preço, né? Porque, por exemplo, tem um amigo meu, Vinícius, Cine Vini, ele tem esse...
Beijos, Vini!
Ele tem esses serviços aí de pra alugar e tal, on demand.
Que ele é rico.
E várias vezes ele fala assim, meu, pra que eu vou assistir esse filme no cinema, sendo que aqui tá bem mais barato que no cinema? Vale mais a pena eu alugar aqui, gastar, tipo, R$20 do que no cinema gastar 50
reais. Sim, eu concordo. Por isso, de novo, reitero aqui nesse podcast. Eu acho que o cinema vai ficar cada vez mais
para
filmes... Não, para filmes que exigem uma experiência. Tipo, uma experiência de som, uma experiência de sensação, sabe? Uma experiência de imersão. Que é o que a gente gosta de ver, por exemplo, nos filmes de herói, nos filmes de guerra, nos filmes de espaço. Então, eu acho que o cinema vai ser cada vez mais para isso. E os streamings vão abraçar aquele filme que não necessariamente precisa estar numa tela grande, não necessariamente precisa ter o som enorme e tal. E quanto aos empregos, eu acho que não é bem assim, porque, querendo ou não, gente, por exemplo, vamos a Vingadores como exemplo. Você quer uma demanda maior do que aquele bando de geek no cinema, e aí tem um monte de gente, tipo, filas e mais filas quilométricas, eles vão precisar de staff. Então, eu acho que talvez, não sei, talvez mude a coisa por temporada, né? Então, a temporada de filmes de heróis, o staff aumente do cinema, e quando tiver uma temporada de heróis, o staff diminui.
Eu acho que os
mercados como um todo vão ser muito mais flexíveis.
Eu não sei se funciona assim, não sei como vai ficar. Eu acho que vai ficar a mesma coisa.
Mas eu acho que vai mudar
alguma coisa. Alguns filmes realmente vão direto pro streaming. E sei lá, é muito foda você tirar esses filminhos, entre aspas, né? Filmes que não são tão blockbusters do cinema. Porque, por exemplo, tipo, você deu exemplo de Vingadores, mas pra continuar tendo emprego do pessoal, teria que ter Vingadores, tipo, todo mês. Esse Ultimato durou bastante tempo, mas geralmente os filmes duram o quê? Um mês, dois meses de cartaz, depois eles vão embora, eles saem. Aí fica um mês, dois meses o pessoal trabalhando e depois são demitidos. E aí é foda.
Não é questão de demitido, é que nem, tipo, hoje a gente
dispensado.
Tem, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem várias... Enfim, a nossa lei trabalhista tá uó, mas assim, tem uma flexibilização maior das cargas horárias. Então, por exemplo, tem gente que trabalha, mesmo CLT, trabalha por temporada. Então, trabalha por 3 meses, aí pausa trabalha por 4. Então, eu acho que isso cada vez mais, principalmente aqui no Brasil, vai ser mais comum. E aí, eu acho que os cinemas, eles vão encontrar outras maneiras de se pagar. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, pra quem não é de São Paulo,
a gente tem
o Cine Belas Artes, que ele lançou uma plataforma de streaming de filmes clássicos, que é o A La Carte. Patrocina a gente, a La Carte. E aí eles meio que estão encontrando novas maneiras de pagar, né, o aluguel do espaço ali. E aí eles fazem eventos, enfim. Eu acho que a indústria criativa e de entretenimento vai ter que se mexer aí, porque a coisa mudou. A gente vê até o Oscar, por exemplo, por mais que seja uma mudança pontual, só o Oscar dá essa sinalização, digamos assim, de que vai aceitar filmes de streaming e tal. Eu acho que ele já dá uma carta, um aval aí, né, dizendo que a coisa pode ser mudar e tudo mais. Pod, 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 pod.